Ah, alô. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos nele. Hoje não tem perguntas aqui. Só duas perguntas. Pastor, bom dia. Gostaria de saber se Judas, o traidor, foi salvo. Ok. Os irmãos sabem, ler a palavra é muito importante. Quando eu era novo convertido, tinha uma irmã na nossa igreja que a gente na época achava um pouco exagerado, mas hoje eu acho que ela tinha total razão. Não importava o que acontecia, ela dizia, é porque não lê a Bíblia. Tinha problema conjugal, é porque não lê a Bíblia. Tinha um problema na igreja, é os irmãos não leem a Bíblia. Não importava o que acontecesse, já sabia que ela ia dizer, é porque não lê a palavra. Mas você sabe, depois que eu estou chegando na idade que ela tinha nessa época, eu estou concluindo que ela estava, era certa. Se você lê a palavra, muita coisa vai ser evitada na sua vida. Agora, eu não quero que você vai ler a Bíblia como o 11º mandamento da lei de Moisés. Se você não ler, vai cair uma praga sobre a sua vida, você vai ser fulminado e coisas assim. Não, encara da seguinte maneira: é uma comida nutritiva e saborosa que está à sua disposição. Então, não perca tempo comendo outros tipos de comida, né? O filho pródigo estava ali no chiqueiro desejando a comida dos porcos, né? A lavagem, como nós chamamos aqui no interior de Goiás. Mas na casa do pai, ele mesmo conclui, tinha pão em abundância. Então eu quero dizer para você, não fique atrás das comidas do mundo. Na casa do pai, há comida para você, há pão para você. Por que eu estou dizendo isso? A propósito dessa pergunta, provavelmente é um novo convertido que perguntou se Judas foi salvo. Há um tempo atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, apareceu uma série de documentários tentando dizer que Judas, tadinho, foi vítima de alguma coisa e que ele era uma boa pessoa, tentando com isso contradizer a palavra. Mas preste atenção, Judas não era gente boa, Judas não foi salvo. Pastor, por que você diz isso? Porque o Evangelho diz, Jesus disse, lá em João, capítulo 17, na oração, tem como projetar? João, capítulo 17, vê o verso 10, é mais ou menos lá pelo verso 10, não é, vai para o 11, 12, o 12, aqui. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da, quem é esse cidadão? Judas. Então, de todos que foram dados ao Senhor Jesus, nenhum se perdeu. Ele é o bom pastor, e é um pastor que cuida das suas ovelhas. Dos que foram dados a ele, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Lá em João capítulo 6 também, Jesus diz isso. Agora não me lembro o versículo, mas eu me lembro o capítulo. Se alguém me achar o versículo, eu agradeço. Lá em João capítulo 6, Jesus disse que dos 12 que ele tinha chamado, ou que Deus tinha dado a ele, um era diabo. Vê que coisa impressionante. Um era diabo. Então, Jesus disse que Judas era um com Satanás, um com o diabo. Então, obviamente, não foi salvo. Ah, ok. Obrigado, pastor Francisco Vasco. João 6,70. João 6,70. João 6,70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o quê? Que coisa terrível. Quando o próprio Senhor Jesus disse que alguém é diabo, né? Então, Judas, na verdade, é o filho da perdição, se perdeu, ok? E foi para o inferno, está aguardando o julgamento e com certeza será lançado no lago de fogo e enxofre. Pastor Naor está aqui me lembrando que hoje nós não temos trabalho com as crianças, porque nós estamos fazendo aí o encontro dos milhares com as crianças. Então estamos terminando uma leva de encontros agora, depois do almoço. A tardezinha vai sair outra leva e vai voltar na terça, depois do almoço. Então, por isso, todas as irmãs, né, estão ali envolvidas nesses encontros e por isso não estão aqui hoje. Mas eu gostaria muito de pedir que os irmãos, né, as irmãs, me ajudassem para que as crianças ficassem sob controle. Ok. Tem um irmão aqui perguntando se não vai ter livraria no Portal, no Garavelo, na Praça da Bíblia. Não tem livraria lá? Foi fechado? O irmão disse que está fechado. É muito bom quando tem um irmão querendo comprar livro, aleluia. Bom, tem uma pergunta aqui que eu vou pregar hoje, eu não vou responder. E só mais uma pergunta que chegou para mim aqui. Pastor, em 1 Timóteo, Paulo diz que é o pior dos pecadores. Como conciliar isso com a verdade de que somos justos? Pois, se somos justos, não somos pecadores. Se somos pecadores, como podemos ser justos? Então, esse é o dilema dos reformadores. Lutero, né, e todo aquele pessoal, eles tinham esse dilema. Como se apresentar? Então, a palavra de Deus diz inequivocamente que você foi justificado por fé. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Então, você foi justificado. Justificados que receberam a abundância da graça e o dom da... Então, a justiça que você tem não é fruto do seu bom comportamento. A justiça que você tem é um dom, é algo que você recebeu de Deus. É a justiça de Cristo que foi imputada a você. Ok, mas Paulo de fato disse que ele era o principal dos pecadores. Então, como lidar com isso? Eu vou dizer para você, você não deveria ficar preocupado com isso. Mas eu lido da seguinte maneira: a minha verdadeira identidade é aquilo que Deus vê. E o que que Deus vê e o que Deus diz a nosso respeito? É que nós somos o quê? Nós somos o quê? Justos. Justiça de Deus em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de... Os irmãos estão comigo nessa manhã? Aleluia. Então você, aos olhos de Deus, você é justo. Deus não contempla iniquidade em Israel. Deus não contempla iniquidade em você. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. É assim que Deus vê e é assim também que você deve falar para o diabo. Todas as vezes que vier condenação, ataques na sua mente, você deve se posicionar em fé e declarar: eu sou justiça de Deus em Cristo. Não há mais condenação para mim. Eu estou em Cristo. Quantos dizem amém? Amém? Mas, aos olhos das pessoas, eles não veem você como justo. Eles veem você como pecador, como eles. Ok? Então, as pessoas, elas nos olham e elas não são capazes de ver a justiça de Deus em nós. Elas só conseguem ver a aparência das coisas. Ok? E aqui nós ainda pecamos. Nunca diga que você não peca. Nem diga que você não tem pecado. Diga apenas que o sangue te lava, que você é justificado. Ok? Se alguém te acusar e dizer você é um pecador, fique em paz. Fique em paz. Porque você dentro de si mesmo está dizendo: mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Muitos de nós têm muito receio, né, quando alguém nos acusa de algo e nos sentimos na obrigação de nos defender imediatamente, porque quem é o outro para falar isso de nós? Não é essa a postura da maioria dos irmãos? Quando alguém te acusa de algo ou fala que você é ou deixou de fazer algo, você fica exaltado, nervoso, e você fala: quem é ele para falar de mim? Né? Coisas assim. Mas você não deveria ficar nervoso nem nada, você deveria ignorar ok? Porque se o seu pecado era grande, maior foi o amor de Deus por você que te alcançou. Amém? Então, os irmãos gostam muito quando eu falo a respeito de João. E João se apresentava como? Como é que ele se apresentava? O discípulo a quem Jesus amava. É uma maneira maravilhosa de se apresentar. Mas como é que Mateus se apresenta no evangelho dele? Como é que ele se apresenta? Mateus, o publicano. Por que que ele fala Mateus, o publicano? Também para realçar o imenso amor de Deus por ele. Ou seja, ele era o último que poderia ser escolhido. No entanto, o Senhor apontou o dedo para ele e o chamou. Essa era a glória dele. Ele era o último, estava entre os piores dos piores, era tido como mau elemento, corrupto, ladrão, e mesmo assim o Senhor olhou para ele e ele foi chamado. Então todos os dias ele se apresentava e dizia: quem é você? Ele dizia: eu sou Mateus, aquele que era publicano, aquele que era o político corrupto, aquele que todo mundo sabia que aprontava, mas eu fui salvo e resgatado pelo poder e pelo amor do Senhor. Então não tenha receio do seu testemunho, não tenha receio se o seu passado era escuro e era terrível. Não se preocupe, isso só traz mais glória para a obra de Deus na sua vida. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Pastor, bom dia, paz. Eu tive um aborto espontâneo. Gostaria de saber o que acontece com esse feto que eu gerei. Olha, a Bíblia não fala nada sobre isso, ok? A Bíblia não se preocupa em satisfazer a nossa curiosidade. Mas é muito importante que você creia que Deus é justo e é amoroso. Deus não está nesse negócio de mandar criancinhas para o inferno, ok? Então, descanse na bondade de Deus. Descanse na sua aliança com Deus. Daqueles que o Senhor chamou, nenhum vai se perder. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, é muito ruim quando as pessoas colocam a imagem de Deus de maneira negativa. Eu evito, até mesmo quando eu sou, às vezes, hoje eu não sou mais, mas já fui no passado, convidado para fazer velório, e às vezes eu não sei se o falecido conhecia ou não a Deus. Eu me lembro de uma irmã muito querida, o filho morreu num acidente de carro. Claro, ela é irmã da igreja, ela queria um culto fúnebre no enterro do filho. Mas o filho não era da igreja. Mas eu não sei quem é salvo e quem não é. Nenhum dos irmãos sabem. Ninguém é salvo porque é membro de uma igreja. Ninguém é salvo porque vem ao culto. Essas coisas são boas, vão fazer bem para você, mas a salvação é algo que para nós permanece desconhecido dos outros. Nós só sabemos a respeito de nós mesmos. Ah, mas eu sei, essa pessoa vivia uma vida torta, eu sei que ela tinha isso errado, aquilo outro, e agora ela morreu. Olha para cá, você não sabe que um segundo antes de morrer, se ele gritar o nome de Jesus, ele vai ser salvo. Se ele gritar Jesus me salva, ele vai ser salvo. Não importa o seu passado, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você vai ter muitas surpresas por lá. Então não fique julgando ninguém, ok? Não julgue ninguém. Eu me lembro nesse velório, a irmã, muito preciosa, já faleceu também, tem muitos anos isso. E ela me perguntou: pastor, me diga, ele foi salvo ou não? Veja, você falar para uma mãe que perdeu o filho, que o filho dela foi para o inferno, não me parece uma palavra apropriada de consolo. Você não é Deus. Eu disse para ela, eu falei: irmã, você crê que Deus é justo? Ela falou: creio. Então descanse na sua justiça. No céu, no inferno, não tem ninguém que não merecia estar lá. Você acha que seu filho merecia estar lá? Ah, não, eu acho que não. Então descanse na justiça de Deus. Pastor, mas você está falando algo, ninguém é salvo por causa disso. Eu não vou discutir teologia com ninguém em velório. Eu fico só com o que ela sabe. Se ela crê que Deus é bom e Deus é justo, deixa ela se consolar. Porque no dia certo, todas as coisas virão à luz. Mas não seja você a fazer isso, sabe? A minha sogra já é falecida. E ela perdeu um filho. Ela teve 8 filhos, ou foi 7? E um deles morreu quando tinha 21, 22 anos de idade. E morreu de acidente de carro. Mas eles eram de uma igreja bem pentecostal, da lei mesmo. E no enterro do filho, a mãe está ali sofrendo. E ela era pastora. E uma irmã da igreja chega para ela e diz: você não está pensando que o seu filho foi salvo, não, né? Seu filho se perdeu. Veja, isso não é palavra de quem conhece a graça de Deus. Precisamos jogar fora essas palavras de condenação. Palavras de condenação. E a minha sogra testemunhou que naquele dia, o único que deu para ela uma palavra de consolo foi o padre da cidade. O padre que chegou para ela, o padre que nunca casou, nunca teve filho, mas disse para ela: eu sou capaz de sentir a sua dor. Sou capaz de te compreender. Vou rezar por você. Ela sentiu confortada com a palavra do padre, mas sentiu condenada pela palavra do irmão. O irmão que deveria sustentá-la. Que o Senhor nos livre das palavras de condenação. Que a graça não seja apenas uma mensagem bonitinha. Não, mas que seja algo que nós vivemos no dia a dia. Nós carregamos graça. Nós transportamos graça. Nós falamos palavra de graça e não de condenação. Se você perdeu um filho, descanse na bondade de Deus. Eu sei a dor, eu consigo imaginar, eu tenho filhas. Eu sei que você chorou, mas você sabe, vai chegar o dia em que toda lágrima vai ser tirada dos seus olhos. Hoje nós ainda choramos, mas está perto o dia. Ele vem. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a graça de Deus. Quantos creem no que eu estou dizendo? Aleluia, hoje eu quero falar justamente sobre isso. Ah, ok. A minha esposa mandou testemunhar para os irmãos, porque ela por acaso está aí fazendo o giro nos acampamentos, mas não está acontecendo esses encontros de crianças só aqui em Goiânia, não. Está acontecendo nas nossas igrejas no Brasil inteiro, e são mais de 7 mil crianças reunidas agora nesse encontro. Provavelmente teremos outras 7 mil reunidas a partir de hoje à noite. Então são 14 mil crianças que podem ter a sua história mudada completamente. Porque alguém vai orar com ela, levá-la a confessar a Jesus, e o Espírito Santo vai entrar nela. Amém? Essa semana, minha irmã mandou para mim um vídeo de um aluno da escola Videira. Fiquei muito impressionado. Ele testemunhando, não sei, pelo vídeo, ele deve ter, não sei, 9, 10 anos de idade. É bem novinho. E ele conta no vídeo que ele estava lá na sala da casa dele, ele ouviu um barulho, um tumulto, ele chegou na garagem, tinha 2 ladrões. Estavam tentando roubar o pai e a mãe, roubar o carro, e um estava enforcando o pai. E ele com 9, 10 anos saiu lá fora e ele falou: vocês saem em nome de Jesus. 9 anos de idade. Os ladrões largaram e saíram correndo. Impressionante. É impressionante, porque o diabo não respeita você pelo seu tom de voz, ou pela sua cara feia. Não, ele tem que respeitar porque ele vê algo em você que ninguém vê. Ele vê a presença de Cristo em você. E na hora que você fala, tem anjos de Deus para honrar a sua palavra. Essa criança está aprendendo aonde? Na escola, nossa escola. Qual escola que ensina para a criança no meio do problema, repreende em nome de Jesus. Onde tem isso? Só aqui, na casa de Deus. Por isso é preciso investir para que mais crianças ouçam. Pastor, crianças assim têm essa autoridade? Eu sempre gosto de dizer para os irmãos, o diabo quando vai atacar uma criança, ele não manda demônios júniores. Se é que existe. Ele não manda demônios menores dizendo, vão atacar crianças com demônios menores, deixa os mais fortes para os adultos. Você acha que o diabo faz isso? Não, ele manda os piores demônios atacar as crianças. Por isso elas são abusadas, violentadas. Coisas terríveis acontecem com crianças. Não é Deus, são demônios. Por isso, o evangelho também é para elas. E quando elas põem na boca o nome de Jesus, o Senhor é justo. Se os demônios terríveis vieram contra elas, o Senhor também vai honrar a fé simples dessa criança. E vai manifestar a glória. Acredite no que eu estou te dizendo. Ensine o seu filho. Ontem eu estava conversando com uma irmã, e ela contando que a netinha, todos os dias, coloca as bonecas em cima do sofá e prega para elas. E depois fala em línguas. E fala em línguas, as bonecas, e fala, e vocês repitam comigo. Eu me emociono com essas coisas, porque onde ela aprendeu isso? Ela aprendeu na casa de Deus. Ela aprendeu porque tem irmãs que estão ensinando. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar para os irmãos, pegue aí sua revista, hoje você vai ter que acompanhar na sua revista. Se você não pegou a revista, você leia com seu vizinho, faça alguma coisa. Ok? Mas tinha a revista disponível para você na porta. Então hoje, na página 4 e 5, você vai encontrar aquele quadro que está ali. Aumenta, vê se tem como caber na tela toda. Isso. Não, diminui. Está a tela toda? Está aí? Tá perto. Isso, tá bom, assim. Então ali, nós fizemos a linha do tempo de Apocalipse. Por quê? Porque são, irmãos, são muitos irmãos que me mandam perguntas e insistem para que eu faça coisas assim com gráficos para ela visualizar. Gráficos têm um problema, porque eventualmente podemos errar uma posiçãozinha aqui e aí cria na sua mente, às vezes, um turbilhão de outras dúvidas, não é? Então, esse gráfico aqui não é diferente, não é perfeito e tem algumas coisinhas que eu não tenho completa certeza do lugarzinho que eu colocaria, mas a maior parte está correta. Eu diria que essa maior parte é aquilo que você realmente precisa saber. E na página seguinte, se você abrir, projeta o próximo. Não, volta no anterior, por favor. Você está vendo escrito aí, o irmão está com o mouse lá, ele podia passar o mouse em cima lá daquela frase, a 70ª semana de Daniel. Todo mundo está vendo? Então, a 70ª semana de Daniel são os 7 últimos anos que vão preceder a volta do Senhor. Daqui a pouco eu vou explicar porque tem esse nome tão chique, 70ª semana de Daniel. Mas é a profecia mais extraordinária da Bíblia, que está lá em Daniel capítulo 9, do verso 24 até o 27, é a profecia mais extraordinária, ok? Então essa última semana de anos, que são 7 anos, ela é muito importante na escatologia. E para facilitar a visualização, então na página seguinte eu fiz um gráfico só dela, só desse pedacinho aí, que é... Agora você pode colocar, por favor, que é a 70ª semana de Daniel, ok? Acho que obrigado, ok. Então você está vendo aqui essas duas partes do meio, essa parte azul e vermelha aí, essa é a 70ª semana de Daniel, e ali estão os eventos que devem acontecer nesse momento. Então, quando formos falar desse momento, a gente vai colocar esse gráfico para facilitar a visualização, porque o outro iria ficar muito carregado com informações e talvez iria confundir você. Ok? Vamos lá então, vamos começar a nossa linha do tempo de Apocalipse. Volta lá para o outro, aleluia. Muito bem. Toda a história de Apocalipse começa com a ascensão do Senhor Jesus. Lá em Atos capítulo 1, a palavra do Senhor diz... se você olhar em Atos 1, no verso 9, Jesus está subindo aos céus. Se tiver, isso mesmo. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, mas que nós chamamos, na verdade, hoje em dia, de Monte das Oliveiras, ok? Então, de onde o Senhor Jesus subiu ao céu? Do Monte das Oliveiras. Daqui a pouco eu volto nesse ponto. Então, aqui começa todos os eventos, vamos dizer assim, do Apocalipse. João começa no capítulo 1, tendo uma visão de Cristo glorificado, não é? E no capítulo 2 e 3, o Senhor Jesus manda 7 cartas para 7 igrejas. Essas 7 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas existiam, ok? Eram igrejas mesmo. E aquelas cartas foram enviadas para essas igrejas que tinham aqueles problemas. Aquelas coisas são foram, vamos dizer, por um momento ali, a realidade daquelas igrejas. Mas Deus tomou também essas 7 igrejas como sinais proféticos. Então essas 7 igrejas, o capítulo 2 e 3, elas representam toda a história da igreja nesses 2000 anos. Muitos mestres, eles acreditam, eu entre eles, que cada igreja é um período da história, ok? Outros acreditam que, além disso, em cada época teve igrejas locais com aquelas características. Por isso, mesmo que vivamos hoje profeticamente, talvez nos dias de Filadélfia e Laodiceia, mas nós podemos ter um estilo de igreja como de qualquer uma daquelas. E a minha oração é que a Videira seja igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. A igreja que não recebeu nenhuma repreensão, só elogio. E é a igreja que vai ser arrebatada. Aleluia. Agora, no capítulo 4, João tem uma visão do trono. E no capítulo 5, o Senhor Jesus está entrando na glória. Então veja, o que nós lemos aqui em Atos aconteceu do ponto de vista terreno. Os discípulos estão aqui vendo Jesus subir aos céus. Mas aqui em Apocalipse capítulo 5, você vê o Cordeiro de Deus entrando na sala do trono. E a Bíblia fala que na mão de Deus, o juiz de toda a terra, tinha um livro selado. Ok? Um livro selado. Esse livro, ele é a escritura, o termo de posse da terra e de todos os homens. A Bíblia fala que no dia em que o homem, em Adão, caiu em pecado, ele cometeu alta traição contra Deus e se vendeu ao diabo. E o diabo então passou a ter autoridade sobre toda a terra, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Os homens ganharam autoridade na terra, mas quando o homem resolve seguir a Lúcifer, então ele ganha autoridade. A Bíblia fala que no dia da tentação, Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e ali mostrou para ele as glórias dos reinos deste mundo. E então o diabo diz para Jesus: tudo isto me foi dado e eu dou a quem quiser. Quem foi? Jesus não o repreendeu dizendo que ele estava mentindo. Mas quem foi que deu para ele a autoridade sobre todos esses reinos? Não foi Deus. Quem deu foi Adão. Então, legalmente, Adão deu, mas o diabo usurpou pelo engano. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A Bíblia fala, então, que Deus Pai estava com o livro. Agora, todo homem é escravo, era escravo do diabo. E toda a terra, legalmente, agora pertencia ao diabo. Mas, por causa da lei do remidor, do parente remidor, Jesus vem entrando, mas antes dele entrar, diz a Bíblia, que João chorava muito, porque ninguém foi achado digno, nem de olhar para o livro, quanto mais de pegá-lo. E João chorava, porque então não havia esperança para ninguém. Não havia esperança, todo mundo estava condenado. Mas ele fala que um dos 24 anciãos chegou para ele e falou: João, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu e ele vai pegar o livro. E a Bíblia fala então, quando João olhou para ver quem estava entrando, ele não viu o leão, mas ele viu o cordeiro. É o cordeiro para nos redimir, mas é o leão para dominar sobre as obras de Satanás e para destruir o diabo. A Bíblia fala então que ele vai até o Pai, o juiz de toda a terra, e pega o livro. A partir desse momento agora, ele comprou de volta, legalmente é dele. Está me ouvindo? O diabo hoje é usurpador. Ele é um poceiro que não quer sair da terra, mas vai sair em nome de Jesus. Você sabe, a redenção tem dois aspectos. Tem um aspecto legal e tem um aspecto da força, do poder. Entende o que eu estou dizendo? Então, nós moramos aqui em Goiás. Você sabe muito bem o que significa quando poceiros invadem uma terra. Quantos sabem o que eu estou dizendo aqui? Você sabe o que significa? Aqueles poceiros não são dono daquela terra, mas eles invadem e dizem agora que são o dono. Aí o verdadeiro dono vai até o juiz. E o juiz, então, emite um documento, uma ordem de reintegração de posse, porque é dele. Ele vai lá e mostra para o poceiro. E o poceiro ignora o que o juiz fez, continua na terra. Qual que é a segunda atitude que o juiz vai tomar agora? Ele vai mandar a polícia. E a polícia agora, pela força e pelo poder, vai expulsar o poceiro e entregar a terra para o seu dono. Presta atenção, na cruz do Calvário, ele comprou de volta. O juiz já determinou que tudo pertence a ele, mas o diabo não quer soltar. O diabo continua aprisionando as vidas e tentando dominar essa terra, mas está chegando o dia em que, do jeito que ele subiu, ele vai descer. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, agora não será mais apenas pelo decreto divino, mas vai ser para reintegração de posse. Aí vai ser por força e por poder. Poder de Deus. E finalmente o diabo será preso durante 1000 anos. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? A Bíblia fala então que o Senhor Jesus pega o livro e ele começa a abrir os selos. Quantos selos são, meus irmãos? 7. Esses selos, eles não são todos eles para o futuro. Eles são como que decretos divinos para essa era que nós vivemos, a era da igreja. Então, os 5 primeiros selos, eles estabelecem coisas que começaram a acontecer há 2000 anos e continuam acontecendo até hoje. Então eu coloquei para você aqui, os 4 primeiros selos são representados por 4 cavalos com seus cavaleiros. O primeiro cavalo é o cavalo branco, ok? Cavalo branco. Esse cavalo branco, ele pode simbolizar 2 coisas. Ele pode simbolizar o evangelho, ou pode simbolizar também o engano maligno. Ok? Pastor, mas pode ser 2 coisas opostas? Pode, vou te dizer por quê. Porque onde os outros 3 cavaleiros cavalgam, o evangelho prospera e cresce. E esse cavaleiro branco, ele tem só um arco na mão, não tem flecha. Por quê? Por essa interpretação, a flecha já foi atirada, já venceu o inimigo e ele está anunciando a sua vitória nesses 2000 anos. Mas o cavaleiro branco também, por isso que tem essa discussão, pode significar também o espírito de engano que tem estado na terra. E muitos falsos cristos têm se levantado nesses 2000 anos. Reivindicando e ensinando coisas que se opõem ao verdadeiro evangelho. E isso tem acontecido por 2000 anos. O segundo cavaleiro é o cavalo vermelho. E ele simboliza guerra. Significa que o Senhor está dizendo, nesses 2000 anos até a minha volta, haverá guerras. Presta atenção, nunca parou de haver guerra nesses 2000 anos. Houve guerra em todo o tempo. Em todo o tempo, alguns momentos mais do que outros. Mesmo hoje, tem guerra acontecendo em muitos lugares do planeta. Esse é o segundo cavaleiro. O terceiro cavaleiro é o cavalo preto. E ele simboliza fome, simboliza carestia. E você vai dizer, pastor, nós vivemos hoje na época mais abundante e próspera da história. Nunca houve tanta comida disponível para o homem como tem hoje, e com tanta variedade. Hoje você vai numa frutaria, você vai comer mais frutas e verduras do que os reis da Idade Média imaginaram algum dia poder comer. É uma coisa impressionante, mas mesmo assim, tem gente morrendo de fome hoje em algum lugar do planeta. Tem gente passando fome hoje em algum lugar. Por quê? Porque esse cavaleiro está andando e está percorrendo a terra. É um decreto divino. O quarto cavaleiro é o cavalo amarelo. Na verdade, a cor dele não é realmente amarela, mas é amarelo esverdeado, porque é a cor dos cadáveres, ok? E esse cavalo simboliza a morte, mas é pelas doenças, pelas pragas, ok? Essa coisa de... É claro que passar fome também mata e guerras matam. Mas aqui há um decreto que nesses 2000 anos haveria muita praga, muita epidemia. E é isso que o homem mais teme. Agora mesmo você tem acompanhado na televisão essa última epidemia que está surgindo lá na China. Quantos têm acompanhado isso? Então, que o Senhor nos livre em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre. Eu vou ministrar aqui sobre o Salmo 91 em algum momento no mês que vem, só para o Senhor, para a gente confessar que nós somos guardados dessa praga maligna em nome de Jesus. Então preste atenção, olha, nesses 2000 anos houve muitas epidemias terríveis, doenças de todos os tipos, algumas localizadas, outras mundiais. Você sabe, na Idade Média, no final da Idade Média, teve a peste negra na Europa, que simplesmente matou um terço dos europeus, um negócio assustador, né? Em 1918, 1917, teve a famosa gripe espanhola, que matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. 1 milhão de pessoas. É muita gente para uma gripe. E aí você fala, agora esse vírus, corona, ele é também um tipo de gripe, mas está matando também milhares de pessoas. Mas que o Senhor tenha misericórdia, que Ele use médicos para nos livrar disso. Amém? Esses são os cavaleiros que estão andando na terra. E você sabe, eu estou mencionando só essa, porque essa está em evidência. Mas há muitas outras que acontecem quase permanentemente. E ninguém, às vezes, dá mais atenção. Hoje, quem está falando de dengue? Quem está falando aí de zika, chikungunya? Mas essas doenças, elas contaminam milhares e milhares. 300, 400, 500 mil brasileiros todos os anos. E muitos morrem. E você fica pensando, por que que isso acontece? Mesmo num tempo com tanta tecnologia. Porque esses cavaleiros estão destinados, decretados a caminhar na terra nesse tempo. Aí vem o quinto selo. Esse quinto selo, esses selos estão lá em Apocalipse capítulo 6. E no verso 9, acontece o quinto selo, o Senhor Jesus tira o quinto selo, e então João vê uma cena no céu, debaixo do altar, diante de Deus, lá no céu tem um altar, ok? Lá no céu tem um tabernáculo também. O templo, o tabernáculo de Moisés, é ou foi apenas uma sombra da realidade que existe diante de Deus. Então diante de Deus tem um altar, e a Bíblia fala então que João viu a alma dos que foram martirizados, decapitados por causa da fé. Por que que eles foram vistos debaixo do altar? Porque para Deus, todo crente que é martirizado é como se tivesse sido oferecido no altar diante dele. E fica aquilo como memória diante de Deus. E o dia da vingança virá. A Bíblia fala então que no final dessa era, por isso eu coloquei ali o quinto selo avançando, no final dessa era, os mártires vão clamar a Deus por justiça. Então está chegando o dia da ira de Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas o tempo dos mártires acabou, olha para cá, nesses 2000 anos nunca parou de haver mártires. Nesses 2000 anos crentes têm morrido por causa da fé, por causa do evangelho. No ano passado, foi no início do ano, Eu peguei uma pesquisa de um irmão que é doutor em missiologia, e ele me falou, pastor, eu tenho números concretos. Em 2018 foram 200 mil crentes mortos. 200 mil mortos na China, Coreia do Norte, países muçulmanos. Foram mortos, perseguição, 200 mil. E você sabe qual é a maneira como os muçulmanos matam cristãos? Degolando. Você viu como está aí em Apocalipse? Os mártires foram decapitados, degolados. Isso nos mostra como essa religião dos últimos dias vai ter um papel importante nos eventos que a gente vai ver daqui a pouco. Então veja bem, isso é a sequência que eu estou te contando. Mas ainda nesse tempo da igreja, tem um outro sinal. Esse sinal é mais importante do que os outros. Lá em Mateus 24, verso 32, Jesus disse, vê se tem como você projetar. Jesus disse para a gente ficar atento a um sinal. Não existe nenhum sinal do arrebatamento. Está ouvindo? Não há sinais do arrebatamento. O arrebatamento vai ser completamente surpreendente. Uma surpresa, porque ele vai ser abrupto, repentino. Não há sinais. Eu sei que você vai ver na internet irmãos dizendo de terremotos, irmãos dizendo de tsunamis, e falando de tantas coisas, dizendo, olha, esse é o sinal da volta, mas ainda não é, acredite em mim. Isso é só o princípio das dores, e o arrebatamento vai acontecer. Agora, tem um sinal, apenas um sinal que o Senhor dá, que você precisa ficar atento a ele, é a restauração da nação de Israel. Jesus disse, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Olha para cá. Ele colocou em linguagem parabólica. Mas é assim. Figueira é Israel. Videira é igreja. Ok? Videira é igreja. Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então nós somos videira. A videira é o símbolo da igreja no Novo Testamento, enquanto falando de, comparando com Israel, né? Agora, Israel é sempre figueira, tá bom? Figueira. Veja, nessa parábola o Senhor está dizendo, olha, a figueira passou por um inverno longo, todas as suas folhas caíram e ela parecia morta, mas não estava morta, mas o verão está chegando. E quando o verão chega, o Senhor diz, os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Olha para cá, o povo de Israel ficou quase 2000 anos fora da sua terra. Está me ouvindo? Quase 2000 anos. No ano 70, o general Tito, que depois tornou-se imperador romano, ele invadiu Jerusalém, destruiu, colocou fogo, não deixou pedra sobre pedra, e ele então espalhou os judeus pelo mundo inteiro e os proibiu de voltar. Então os judeus desde essa época estão espalhados, e em todo lugar que viveram foram perseguidos, perseguidos em todo lugar, inclusive no Brasil foram perseguidos, foram expulsos, não é? De Portugal e de Espanha. Então, eles sofreram nesses 2000 anos, mas é o maior milagre da história. Só não vê quem realmente é muito cego. Como é que uma nação poderia reaparecer do nada? Uma língua que ficou sem ser falada durante quase 2000 anos foi ressuscitada. Você está me ouvindo? O hebraico, ele não era falado cotidianamente. Era só na sinagoga, para ler a lei, só no ritual, ninguém falava no dia a dia, no entanto essa língua ressuscitou. Hoje você vai em Israel, eles falam o hebraico. Olha para cá, quando eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto, entre esses pergaminhos encontrou o livro de Isaías completo. É uma coisa impressionante. Eu perguntei para o meu guia, quando a gente foi lá no Museu do Livro em Israel, eu falei, escuta, você consegue ler esse hebraico de 2500 anos atrás? Ele falou, não é que eu consigo ler. Qualquer criança em Israel que aprendeu a ler, ela chega aqui, ela lê normalmente. É como se tivesse saído no jornal de ontem. É a mesma coisa que nós falamos hoje. Isso só acontece com Israel. O maior império daquela época, o Império Romano, que falava o latim, desapareceu. Tudo bem, o latim ainda é falado no Vaticano, mas é só ritual. Entende? O grego da época de Jesus desapareceu. Essas línguas todas morreram. No entanto, o hebraico ressuscitou. Olha para cá, eles voltaram para o mesmo lugar, para a mesma cidade. Os milagres que esse povo tem passado são coisas assim estrondosas. Em 1948, no dia 15 de maio, quando eles foram declarados, né, uma nação pela ONU, e um brasileiro foi instrumento de Deus, lá em Jerusalém tem uma praça em homenagem a ele, que é Oswaldo Aranha, ele que assinou a reunião da ONU, criando o Estado de Israel. Isso é glória para nós brasileiros. Presta atenção. Quando, no dia que a ONU decretou, no outro dia, os árabes invadiram. Mas não foi assim, os árabes, foi Líbia, Síria, Jordânia, Egito, Líbano, todos eles invadiram Israel. Israel, uma nação que tinha acabado de ser criada, eles lutaram e venceram todos esses países na primeira guerra que eles tiveram. Em 67 você conhece a Guerra dos Seis Dias. Em seis dias, Israel lutou em três frentes simultaneamente. No sul contra o Egito, no leste contra a Jordânia, no norte contra a Síria e Líbano. E Israel venceu de maneira humilhante em seis dias. Não sobrou nada dos exércitos. Dos egípcios não sobrou nem um tanque e nem um avião de guerra. Foram todos destruídos. Eles nem tinham como lutar mais. Foi rendição incondicional. Em seis dias, o território de Israel triplicou de tamanho, porque toda a península do Sinai, toda a parte oriental do ocidental do Jordão, todas as colinas do Golã, tudo isso passou para Israel. Pelas leis internacionais, é direito de Israel, porque eles é que foram atacados. Eles é que foram invadidos. Então, você não vai ver ninguém reclamando. Israel depois fez tratado de paz com o Egito e entregou o Sinai. Né? Fez tratado de paz com a Jordânia, que não quis pegar de volta os territórios palestinos. Ninguém quis os palestinos. Ok? Então, presta atenção. Tudo naquele país é miraculoso. Em 73 teve a guerra do Yom Kippur. Mais uma vez, de maneira traiçoeira, atacaram o país no dia mais sagrado do ano, que é o dia do perdão nacional, o dia da expiação. Mais uma vez, Israel venceu a guerra. E tem sido assim desde então. É um país pequeno que é primeiro mundo. A influência desse povo é grande demais para o tamanho deles. Eu sei que é lugar comum falar para você isso, mas eu preciso dizer, sabe, 25% de todos os prêmios Nobel foram dados para judeus. Essa pequena nação de Israel, só essa pequena nação, já ganhou 8 prêmios Nobel. Sabe quantos que o Brasil ganhou? Só Copa do Mundo de futebol. O máximo que a gente faz aqui é chutar a bola. Entende? Presta atenção. É um paizinho daquele tamanho. A nossa universidade aqui, mais desenvolvida, é a USP. A USP está entre as 200 maiores do mundo, 200, é 220ª, de acordo com o ranking mais respeitado. Nesse ranking mais respeitado, entre as 50, tem 3 de Israel. 3 de Israel, é um país pequeno. Entende o que eu estou dizendo? É um país, a metade do país é deserto, mas eles plantam no deserto e exportam frutas para a Europa. Ontem eu estava no supermercado aqui e tinha lá para vender tâmaras de Israel. Vendendo para nós, cultivadas no deserto. Quem vai a Israel comigo, a gente sempre mostra a plantação de tâmara, porque é uma coisa linda, e é no sul de Israel, no Negev, que é um deserto. E eles exportam frutas para cá, você tem uma noção? Vê se isso não é milagre, na verdade é uma profecia bíblica, que diz que o deserto iria florescer. E isso tem se cumprido diante dos nossos olhos. Jesus disse, presta atenção na figueira. Presta atenção na figueira. Ó, presta atenção, os homens de Deus de 100, 200 anos atrás não conseguiam imaginar como que essa profecia iria se cumprir. Por quê? Porque onde é Israel hoje, era chamado de Palestina, o que tinha lá era infestação de malária. Ninguém morava lá, nem os árabes queriam morar lá. Era um lugar ermo. Então eles não conseguiam entender como é que uma terra de beduíno pudesse de novo ter uma nação. Então, homens como Moody, você conhece, Spurgeon, né? Esse pessoal que era homens de Deus, mas eles não conseguiam no tempo deles ter a percepção profética, porque eles não encontravam possibilidade disso acontecer. Mas em 1948 o milagre aconteceu. Por que que eu digo isso? Para você ficar admirando Israel? Também, mas não é só isso. O principal é, Israel para nós é o sinal profético. A figueira está com as suas folhas aparecendo, brotando, a nação voltou. Está me ouvindo? Eles ocupam já todo o país. Jesus disse lá em Lucas 21, de que os gentios, né, Jerusalém seria pisada pelos gentios até cumprir-se o tempo deles, o tempo dos gentios. Então, só tem uma coisa que ainda não se cumpriu em Israel. Israel todo está na mão dos judeus, mas o lugar mais sagrado, onde era o templo, hoje é uma mesquita muçulmana, chamada Mesquita de Omar, ou Mesquita da Cúpula Dourada. Esse lugar não pertence, ou não está nas mãos de Israel, o lugar mais sagrado. Então, de certa maneira, a profecia não se cumpriu completamente ainda. Mas preste atenção, filho. Aquilo que parecia impossível já aconteceu. Isso significa que o arrebatamento está mais próximo do que você imagina. Está muito perto, irmão. Está muito perto. É tempo de você voltar para as coisas de Deus. Voltar para as coisas do Espírito. Porque isso é um sinal extraordinário. Cada vez que eu vou a Israel, que eu chego em Jerusalém, que eu vou no Monte das Oliveiras, eu sinto no meu espírito. A iminência está muito mais próximo do que você imagina. Muito mais próximo do que você imagina. Eu não digo para fazer média. Eu estou te dizendo isso, estou te mostrando o fato. O fato. Existe o fato. Você não precisa de fazer sensacionalismo. Só contar a história. É o sinal. Quantos estão me acompanhando? Bem, mas tudo isso que está aqui... Então, se você estiver olhando de frente assim para a sua revista, tudo que está aqui à sua esquerda é a presente era da igreja. Está acompanhando aí embaixo? A presente era da igreja. Mas agora, nós cremos que em algum momento haverá o arrebatamento. Veja, a volta do Senhor tem dois momentos. Quantos momentos, irmãos? Eu diria dois aspectos também. Tá bom? No primeiro momento, nós dizemos que é a sua volta secreta. Eu não tenho condição de ler muito com você a Bíblia, você tem que acreditar em mim, que eu vou falar, está na Bíblia hoje, porque senão não consigo terminar essa linha. Mas depois você pode checar na Bíblia e ver se é verdade o que eu estou falando. Quantos dizem amém? Então, o aspecto secreto, Jesus vem como a brilhante estrela da manhã. A estrela da manhã, você só consegue vê-la se acordar, se tiver acordado cedo, antes do sol nascer. Porque justamente nesse momento, antes do sol nascer, é o momento que ela brilha mais forte. Ok? Isso nos mostra o quê? Quem vai participar do arrebatamento são aqueles que estão acordados, vigilantes, que estão atentos à voz da profecia, que têm um coração voltado para as coisas do céu. Paulo diz que esse momento é para aqueles que amam a sua vinda. O arrebatamento, em primeiro lugar, nós cremos, não será para todos os crentes, todos os salvos, não. Vai ser só para aqueles que estão vigiando e que são apaixonados. Primeiro, o noivo vem para aquela que está apaixonada. Essa é a recompensa para aqueles que têm o seu coração conquistado pelo Senhor, pelas coisas do céu. Uma outra ilustração é a colheita, a ceifa. Apocalipse diz que existe uma colheita dos primeiros frutos que amadurecem, e depois tem a ceifa propriamente dita do resto da colheita. Presta atenção, nesse momento a igreja é uma grande seara, mas tem alguns que já estão maduros. Tem alguns que são as primícias que já estão maduros. Quando o trigo amadurece, ele se curva e as suas raízes se soltam, porque ele não está apegado nas coisas deste mundo. Quando o trigo ainda está verde, ele é altivo e as suas raízes estão lá no fundo. Olha para cá, o Senhor vem primeiro para as suas primícias, aqueles que já estão maduros. Pastor, o que é maturidade? É conhecimento da Bíblia? Não! Não é conhecimento da Bíblia. Maturidade é o entendimento de que você é justiça de Deus em Cristo. Quando você entende a justificação pela fé, Paulo diz que você entra na maturidade. Quando você era criança, você era guiado pelo aio, que é a lei. Crianças vivem na lei. Adultos entenderam que o dom da justiça é a base da sua relação com o Pai. Quando você entende o dom da justiça, a graça de Deus, seu coração é conquistado para amá-lo. Então você vai ser aquelas 5 virgens que estão acordadas e que têm azeite sobrando na botija. Essa é outra ilustração. Eram 10 virgens, mas 5 eram prudentes. E o que elas tinham diferente? Nada, aparentemente, porque todas eram virgens. As outras não eram falsas virgens. As outras não eram prostitutas. Não, eram todas virgens. Todas virgens. Todas pertencem ao noivo. Mas primeiro, 5 delas foram recebidas. Por que primeiro 5 foram recebidas? Porque estavam prontas. Tinham azeite sobrando. Viva a sua vida cheio do Espírito Santo de Deus. A todo momento invoca o Senhor onde você está. Paulo diz para orar sem cessar. Mas essa oração que Paulo fala não é necessariamente a oração de petição ou de intercessão. É principalmente o invocar, o chamar o Senhor, o louvar, declarar a sua glória continuamente. Eu digo para você, na presença do Espírito Santo, todo momento, todo dia, eu clamo o Senhor. Eu digo, ó Senhor Jesus, ó meu Pai, Tu és amado, aleluia, eu vou abrir o carro, eu estou dirigindo, aleluia, não esqueço o Senhor nem um instante. Aos olhos do mundo pode soar como fanatismo, aos olhos de Deus é uma noiva apaixonada. Não é uma questão de fazer coisas para Ele, ainda que gente apaixonada faz, ok? Você não enterra talento, mas muito além de fazer algo, é uma noiva que está na expectativa. Ela quer se casar. É muito ruim noivas que não sonham com casamento. Muito ruim noivas que não têm a sua mente tomada continuamente por esse dia. Pois se até aquelas que nem noivas são, sonham em casar. Garotinhas já sonham em se casar. É muito ruim se uma noiva não quer se casar. Ou melhor, ela até quer, mas aquilo não ocupa a mente dela. Uma noiva apaixonada não consegue falar de outra coisa. Não consegue pensar em outra coisa até o dia do casamento. É uma santa obsessão. A paixão faz isso com você. Deus plantou um sonho no nosso coração. Nós vamos encontrar com o Senhor. Quantos dizem amém? Nós chamamos isso de arrebatamento. Ok? A promessa do Senhor é que se você estiver vigiando, você será guardado da tribulação que há de vir. Agora veja, pastor, que tribulação é essa? Não é a ira de Deus, mas é a perseguição do diabo, tá bom? Então, nós cremos que em algum momento vai acontecer o arrebatamento, e nós cremos que é dos crentes que estão vigilantes, dos crentes que são vencedores. Pastor, eu não creio assim, eu creio que todo mundo que é salvo vai ser arrebatado, não tem problema, fique na sua fé, ok? Não tem problema, tem algum respaldo na Bíblia para isso. Nós apenas cremos diferente. O importante é que você tenha um coração para se encontrar com o Senhor. Amém, irmãos? Muito bem, uma vez que acontece o arrebatamento, começa o princípio das dores. Alguém diz, pastor, o arrebatamento marca o início da grande tribulação? Não. Ok? O arrebatamento não significa que no outro dia do arrebatamento vai ter a grande tribulação. Não. Pastor, você falou de 5 selos. E os outros 2 selos? São 7? Muito bem. O sexto selo. Vamos ler o sexto selo? Lá em Apocalipse, a Bíblia fala, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Vê o verso 11, 10 ou 11. 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. Sobreveio o quê, meus irmãos? Vai ter um terremoto. O sexto selo é um terremoto. Mas é um terremoto que nunca aconteceu na terra. Ok? Nunca aconteceu na terra. O sol vai se tornar negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Por quê? Quando o terremoto acontece, que acontece com vulcões que estão na área? Entram em erupção. Quando vulcões entram em erupção, eles expelem muita cinza. E essa cinza na atmosfera vai fazer com que o sol se torne negro e a lua sangue. Eu sei que os irmãos ficam o tempo inteiro querendo ver uma lua de sangue, mas isso vai ser resultado desse grande terremoto. Junto a isso, a Bíblia fala que estrelas do céu caíram pela terra. Muito bem, estrelas são, na linguagem de hoje, dos astrônomos, né? Estrelas são entes siderais muito maiores do que um planeta. O Sol, por exemplo, é uma estrela que é maior do que a Terra 1 milhão de vezes. Então o Sol não pode cair na Terra. Isso é uma impossibilidade, porque o Sol é muito maior. Mas você tem que entender que a Bíblia não é livro de astronomia. E a terminologia bíblica não é a mesma dos astrônomos. Então, quando a Bíblia fala que estrelas caíram do céu, e olha como é que elas caíram. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os figos verdes. Então, a maneira como a Bíblia fala as coisas é segundo a percepção daqui da Terra. Quando você vê um meteoro caindo, também chamado de estrela cadente, não é uma estrela realmente. É apenas um pedaço de pedra, de rocha, que está no espaço e entra na atmosfera, e ele desintegra. Mas na nossa percepção é uma estrela cadente, ela veio e desapareceu. Entende o que eu estou dizendo? Então, é claro que vão ser meteoros que vão cair na Terra. A Bíblia fala que o céu vai se recolher como um pergaminho quando se enrola. Todos os montes e ilhas serão movidos do seu lugar. Os reis da Terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. Põe para cima, por favor. Isso. Os ricos, poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Muito bem, esse sexto selo, não há um consenso entre aqueles que fazem essa linha do tempo. Alguns dizem que esse sexto selo vai acontecer antes do arrebatamento. Eu pessoalmente creio que vai ser depois, tá bom? Creio que vai ser depois do arrebatamento. Por quê? Imagine a cena. A igreja desaparece, ou uma parte da igreja desaparece. Não há explicação. E agora acontece isso. Esse terremoto acompanhado de meteoros que caem na terra. E a Bíblia fala então que toda a ilha, todo monte vai ser movido. Tamanho vai ser o terremoto. A lua vai ficar como sangue. E o sol preto como crina. Presta atenção, as pessoas que estiverem aqui e outros crentes que permanecerem aqui, eles vão ler isso na Bíblia? Sim ou não? Vão entender que é sinal da volta do Senhor? Sim ou não? Então, nessa época, eu creio, vai ter o maior avivamento da história. Essa é uma opinião particular, você pode jogar fora, isso não está escrito aqui na Bíblia, em Apocalipse, mas eu creio que nesse sexto selo vai ser o maior avivamento. Porque os crentes que ficarem já não terão dúvida que precisam ser cheios do Espírito. E já não vão ter temor de pregar o Evangelho. Não terão timidez. E preste atenção, os sinais no céu serão tremendos e terríveis. Terríveis. E está escrito na Bíblia. Você pode mostrar para a pessoa, está escrito. Ela está vendo. Muitos vão crer. E vai ser a maior colheita da história. Você não deve pensar que no final vai ser um rebanho pequenininho. Não. Vai ser uma multidão que ninguém pode contar, que vai ser salvo. Quantos estão me acompanhando? Mas ainda não é a grande tribulação, ok? Ainda não é. É só o que eu estou chamando aqui de princípio das dores. Nesse momento, preste atenção, depois que houver o arrebatamento, em algum momento vai aparecer em cena a figura da besta, ou como nós chamamos, o anticristo. Lá em Apocalipse capítulo 13, diz que ele vai reinar sobre 10 nações. Ele está montado num dragão que tem 7 cabeças. Mas depois no capítulo 17 explica que essas 10 cabeças são 10 reinos. Tá bom? Ele inicialmente vai reinar sobre 3, mas depois ele vai reinar sobre todos os 10. pastor, esse anticristo, ele vai reinar sobre o mundo inteiro? Olha, parece que não. A profecia bíblica é que ele vai reinar diretamente sobre 10. Mas parece que a sua influência vai ser sobre todo o mundo. Tá bom? Todo mundo. Mas essa figura, ela é chamada em Apocalipse de a besta. Não é chamada de anticristo. Nós chamamos assim, uma tradição evangélica, mas a Bíblia não chama. Paulo chama ele de homem da iniquidade. Tá bom? Homem da iniquidade. Vai mudar tempos, vai mudar leis, vai inverter valores. Será um tempo terrível. E a ideia é de enganar os próprios eleitos. Vamos colocar no outro PowerPoint, porque o outro agora mostra como vai ser esse momento final. Nós chamamos de grande tribulação, mas a grande tribulação mesmo é só metade da semana. As profecias das 70 semanas, eu estou falando muita informação, mas é só porque eu quero que você entenda a sequência. Mas até aqui, quantos estão compreendendo? Então, depois do arrebatamento, em algum momento vai aparecer em cena essa figura do anticristo. Eu creio, essa é a minha fé, que ele é o Messias dos muçulmanos. E os muçulmanos vão recebê-lo como Messias e vão se colocar debaixo da autoridade dele. Para ajudá-lo, a Bíblia fala que vai se levantar também um falso profeta, que ele tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. E ele vai fazer milagres, vai fazer sinais extraordinários. Ok? Inicialmente, esse falso profeta vem para proclamar que aquele anticristo é o Cristo que haveria de vir. Ok? Ele é o anticristo, o falso Cristo, o falso Messias, mas que eu creio vai ser aceito pelos muçulmanos. Muito bem. Hoje é impossível, impensável, que os muçulmanos permitam que Israel reconstrua o templo. Mas o templo vai ter que ser reconstruído para se cumprir a profecia de Jesus. Então, lá em Daniel capítulo 9, Daniel diz a profecia das 70 semanas de ano. E ele então diz o seguinte: 7 semanas, depois, mais 62 semanas, nas primeiras 7 semanas, aliás, quando é que começa a contar essas semanas de ano? O texto diz, vamos ler lá, projeta por favor, Daniel 9, 24. Eu não tenho tempo de explicar a profecia em detalhes, vou falar para você resumidamente. 70 semanas de anos, tá? Estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, então aqui tem a data do começo da profecia, no dia em que foi dada a ordem para os judeus voltarem para Jerusalém, para reconstruírem, e essa ordem está lá em Neemias capítulo 1, depois você vê. Então os historiadores sabem o dia exato. E aí ele diz, quando isso acontecer, 7 semanas e depois 62 semanas. Nas primeiras 7 semanas, o templo foi reconstruído, ok? Mas isso em tempos angustiosos. Depois dessas 7 semanas, são 49 anos, depois virá 62 semanas. Então, somando essas 7 com as 62, são quantos anos? 483 anos. Ok? Então preste atenção. Esse é o tempo exato, desde a ordem para reedificar Jerusalém até a morte de Jesus. Olha o que diz aqui. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quem é o ungido, irmãos? Talvez você não sabe, mas quem tem Bíblia aí que tem o original em hebraico, se você clicar em cima da palavra ungido, vai estar a palavra Messias. Messias. Messiah. Ou em hebraico, Mashiach. Ok? Jesus é o ungido. O nome do Senhor é Yeshua HaMashiach. A palavra Mashiach pode ser Messias e também pode ser o ungido. Letra maiúscula. Portanto, se refere a Cristo. Então, no final das 69 semanas, Cristo foi crucificado no dia da Páscoa. Ok? Então veja bem, a profecia se cumpre literalmente. Eu posso depois trazer para os irmãos, colocar na revista todas as continhas para você entender. Os anos não são anos solares, são anos lunares. Em Israel, todo ano é lunar, 360 dias, 12 meses e 30 dias. Ok? E esses anos dão exatamente no dia em que Jesus entra em Jerusalém carregando a cruz e é morto no Calvário. Tá bom? Então se cumpriu. Mas ficou faltando uma semana. Aí no verso 27 diz: ele fará firme aliança com muitos, por quanto tempo, meus irmãos? Uma semana. Quem é esse ele aqui? É o homem da iniquidade. É aquele que vem e que vai ser o Messias dos muçulmanos e que vai se dizer o Cristo. E ele vai então fazer aliança com Israel. Volta lá agora para o nossa linha do tempo. Olha o que que diz. Se você olhar, diminui um pouquinho que vai aparecer o texto escrito embaixo. Diminui um pouco o tamanho. Diminui. Isso, pode diminuir mais. Então você vai ver aqui embaixo. Olha aqui, onde começa a 70ª semana de Daniel. Se você olhar embaixo, está escrito: o anticristo faz aliança de 7 anos com Israel. Localizou aí? Esse é o começo dos últimos 7 anos. Mas nós não estaremos aqui em nome de Jesus. Porque o arrebatamento vai acontecer antes disso. Então nós não estamos esperando o anticristo. Qual que é um problema muito sério dos pós-tribulacionistas? É que os pós-tribulacionistas creem que não tem arrebatamento. Não tem arrebatamento. A igreja vai subir quando Cristo aparecer nas nuvens. Então ela vai passar por todo esse processo. Mas quem é que vai vir primeiro nesse caso? O anticristo ou Cristo nas nuvens? É o anticristo. O anticristo vai aparecer antes da volta do Senhor. Então preste atenção. Isso é ruim, porque os crentes ficam o tempo inteiro procurando o anticristo. Se você gosta de ficar olhando na internet essas coisas, tem muitos sites, né, evangélicos, que ficam o tempo inteiro discutindo quem é o potencial anticristo. Então, há uns 10 anos atrás, era o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. Eles diziam: esse cara é o anticristo. E ele vai governar por meio do Estado muçulmano e vai ser um negócio. Hoje não estão falando mais dele. Depois passaram a dizer que era o Barack Obama. Mas o Barack Obama, tadinho, já foi embora também, não era ele. Agora, o que está na moda é o presidente ou primeiro-ministro, não sei, da França, que é o Macron. Então eles dizem: esse cara é o enviado e tem até um dia marcado aí para ele ser anunciado como governante de uma nova era. Ok. Então, preste atenção, nós não estamos preocupados em saber quem é anticristo, porque nós não estamos esperando por ele. Nós estamos esperando pelo arrebatamento da igreja. Nós vamos encontrar com o Senhor. Ok? Agora, por que está escrito na palavra? Porque vai ter crente aqui que precisa ler a Bíblia naqueles dias. Mas não vai ser eu nem você, em nome de Jesus. É assim que nós cremos. Então, no dia em que ele fizer aliança com Israel, começa os últimos 7 anos, olha para cá. Esses 7 anos, que é a última semana, ou a 70ª semana de Daniel, não é a grande tribulação. Tá bom? Não é a grande tribulação. Qual que é a aliança que ele vai fazer com Israel? Aqui vai o meu chute, você pode jogar fora se você quiser. Mas eu creio que a aliança que ele vai fazer é permitir aos judeus reconstruírem o seu templo. Somente alguém que os muçulmanos reconhecem como enviado de Deus poderia fazer tal coisa. Hoje seria a 3ª Guerra Mundial, com certeza. Mas ele vai fazer aliança com Israel e vai fazer a paz. Essa paz não existe hoje, não existe a menor possibilidade de haver paz entre Israel e os árabes muçulmanos. Ok? Mas o anticristo vai trazer essa paz. Então, quando eu digo que nesses primeiros 3 anos e meio... desses 7 anos vai ter paz, não significa que não vai ter problemas no resto do mundo. É paz em Israel. Israel é que é o nosso negócio. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Israel é que é o sinal. Ele vai então permitir que Israel reconstrua o seu templo. E eu penso que isso vai demorar uns três anos e meio. Israel então vai começar a sacrificar nesse templo. E então, isso vai ser um sinal profético muito poderoso. Porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, Mateus 24, o Senhor disse no verso 15, Mateus 24, verso 15, eu acho que eu coloquei, não coloquei? Coloquei, Mateus 24, 15, Jesus disse assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Essa palavra aqui é para os judeus, porque o problema vai ser lá em Israel. Presta atenção. Quando terá 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar a aliança. Isso também está lá em Daniel. Não terminei de ler o versículo, ok? Mas ele diz que no meio da semana ele ia profanar, ia fazer cessar o sacrifício. Qual é a profanação que ele vai fazer no templo dos judeus? Apocalipse 13 diz que ele vai levantar uma estátua e vai exigir que todo judeu o adore, porque ele é o Messias, ele vai dizer. E ele então vai colocar essa estátua onde? No lugar santo, dentro do templo. Isso Jesus chama de abominação da desolação. É o fim dos tempos, quando o próprio diabo vai exigir a adoração dos judeus. Os judeus não vão adorar, obviamente. E então começa a grande tribulação. Estão me acompanhando? Então, quais são os dois sinais? Primeiro sinal, quando é que começa os últimos 7 anos? Quando Israel fizer aliança com o anticristo. Quando é que começa, então, os últimos 7 anos, irmãos? Quando Israel fizer aliança com o anticristo. Durante 3 anos e meio vai ter paz com os árabes e eles vão reconstruir o templo. Mas no meio dos 7 anos, o anticristo vai quebrar a aliança. E ele então vai colocar uma imagem lá no templo. Jesus chamou isso de abominável da desolação. E então começa 3 anos e meio, que é a grande tribulação. O dia da ira, o dia da vingança do nosso Deus. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Muito bem. O que vai acontecer nesse período de 3 anos e meio? Você pode acompanhar na revista. Muita coisa vai acontecer nesse tempo. Primeiro, vai ser o governo do anticristo, ok? Vai ser aquele governo da marca, só quem tiver a marca vai poder comprar, poder vender. Apocalipse 12 diz que ele vai perseguir o restante da descendência da mulher, que é a igreja, e também os judeus. Vai ser um tempo, então, que os crentes que estiverem aqui serão mortos na perseguição, e judeus também. Vai ser uma perseguição terrível, porque estarão debaixo do governo do anticristo, ok? Esse é o momento, então, que o sétimo selo é aberto. E qual que é o conteúdo do sétimo selo? São 7 trombetas. As 7 trombetas estão lá em Apocalipse capítulo 9, ok? Então, aqui, as trombetas é Deus derramando juízo sobre a terra. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Não haverá juízo sobre a igreja. Aqueles que têm a marca, o selo do Espírito Santo, nunca vão receber a ira de Deus. Você foi salvo da ira de Deus. Mas esse mundo vai sofrer a ira de Deus. Representado aqui pelas 7 trombetas e as 7 taças. Rapidamente, a primeira trombeta vai ser o juízo de Deus vindo sobre a terra. E a Bíblia fala então que vai cair do céu uma saraivada de fogo e 1/3 da terra vai ser queimada, destruída. E eu coloquei para você a referência, você pode ler em Apocalipse 8. Eu falei 9, né? Mas começa no 8. 8 verso 7. Segunda trombeta, a Bíblia fala que uma grande montanha ardendo em chamas vai cair no mar e vai morrer 1/3 dos animais do mar e também vai destruir 1/3 das embarcações. Isso vai implicar, obviamente, em muita morte, mas ainda não é juízo sobre os homens. Depois vem a terceira trombeta. E a Bíblia fala então que vai cair do céu uma estrela. É óbvio, já te falei, é um meteoro, né? É que vai cair em cima das fontes das águas e um terço das águas doces do planeta vão se tornar amargas, não vão poder mais ser bebidas, ok? Então isso vai acontecer, vai cair num lugar onde tem a terça parte da água doce do planeta, depois você faz a conta e descobre onde é. Quarta trombeta, a Bíblia fala então que por causa desses meteoros que vão cair, um terço do céu vai escurecer. Ou seja, em um terço do planeta não vão enxergar o sol, vai ficar em trevas. E se você olhar também lá nas taças, vai ver que o sol vai esquentar em alguns lugares 7 vezes mais. E os homens vão morrer queimados pela luz do sol, vão tentar fugir de todo jeito. Isso é uma coisa terrível. Então, os quatro primeiros trombetas é uma descrição de estrelas caindo, meteoros caindo. Você sabe, nunca se falou tanto disso. O tempo inteiro estão falando, a NASA está monitorando, porque tem o risco de cair alguma coisa e nós precisamos de ter um plano, mas isso não vai ter plano, ainda que vai ter explicação natural. Os cientistas vão falar de explicações naturais, mas vai ser juízo de Deus na Terra. Essas quatro primeiras trombetas vai ter explicação natural, mas as outras não vai ter. Na quinta trombeta, você pode ler na sua Bíblia, a palavra de Deus diz que vai cair uma estrela do céu. Só que essa estrela recebeu a chave do abismo. Então isso mostra, não é uma figura de linguagem. Estrelas não são pessoas e não recebem chaves. Portanto, na quinta trombeta, não está se referindo realmente a algo físico, está se referindo ao diabo. Porque no capítulo 12, se você for ler em Apocalipse, você vai ver que Miguel e os seus anjos vão pelejar com Satanás, que hoje habita nas regiões celestes, mas que naqueles dias vai ser expulso das regiões celestes e vai cair aqui para a terra. E quando ele cair na terra, diz a Bíblia então, que vão se abrir portas do abismo, onde os demônios vivem, e esses demônios serão soltos. E tem uma descrição deles. Eles têm cabelos como de mulher, não é? Rosto como de homem, mas têm ferrões como de escorpião. E a Bíblia fala que durante 5 meses eles vão atormentar os homens. E os homens vão procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. Não haverá ninguém para expulsar esses demônios. Por quê? Os crentes estarão sendo perseguidos, os que ainda estiverem aqui. Não é? Não haverá pastor para expulsar demônio. Não haverá nada disso. E eles então vão sentir possessão que dói. Hoje, muitos invocam demônios e parecem ter algum prazer envolvido nisso, porque continuam fazendo. Mas naquele dia, isso vai produzir a dor lacinante. Pessoas vão estar gritando e procurando a morte. Qual que é a imagem que te vem disso? Eu gosto de ficar pensando nisso, é claro, é só minha imaginação, porque eu não estarei aqui. Mas a imagem que me vem é de zumbis. Pessoas que querem morrer e a morte não vem. Durante 5 meses ninguém vai morrer. 5 meses. Vão querer morrer, mas a morte foge. Não tem jeito de morrer. Ele tem que suportar aquilo. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Na sexta trombeta a coisa piora bastante. Essa primeira foi 5 meses. Mas a próxima trombeta é a mesma coisa. São demônios que vêm para atormentar os homens. Mas a Bíblia fala que tem um prazo determinado. Diz que é para a hora, o dia, o mês e o ano. Isso pode significar um momento específico, mas pode significar também o tempo que vai durar. Um ano, um mês, um dia e uma hora. Durante um ano, um mês, um dia e uma hora, haverá possessões e opressões no nível que o homem não é capaz de imaginar hoje, e não haverá explicação científica para isso, porque vai ser ação visível de demônios. Isso vai ser um dia terrível. A sétima trombeta, qual é a sétima trombeta? O que vai acontecer quando tocar a última trombeta? O Senhor vai descer nas nuvens e nós voltaremos com Ele. Ele estará montado num cavalo branco e nós estaremos montados em cavalos celestiais também. Porque no arrebatamento ele vem para os santos, mas na volta nas nuvens ele vem com os santos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O arrebatamento é especificamente para nós, a igreja, mas na sua volta não é mais só para nós, ele vai voltar para Israel. Porque Israel vai clamar. A Bíblia fala que durante esse tempo da grande tribulação, 144 mil judeus serão marcados por Deus. E eles serão como que evangelistas, proclamadores do evangelho do reino, e vão sair pelo mundo inteiro anunciando que o Messias está chegando, para não adorar a imagem. Nesse mesmo tempo, lá em Jerusalém, vai ter duas testemunhas que vão fazer sinais extraordinários. Está em Apocalipse 11, eu creio que é Moisés e Elias. A Bíblia fala que o falso profeta vai lá para pelejar com elas. E vai ser briga de potestades, um negócio impressionante. Hoje, nós não temos autoridade para mandar cair fogo na cabeça de ninguém. Não temos autoridade para matar ninguém. Mas aquelas duas testemunhas vão ter autoridade para cair fogo na cabeça daqueles que se levantarem contra elas. Mas por fim, o falso profeta vai até lá e ele também vai fazer sinais extraordinários, vai fazer cair fogo do céu e ele vai matá-las. Mas depois de 4 dias, elas vão ressuscitar e os judeus vão vê-las subindo também para a glória. Essas coisas todas não estão acontecendo. Portanto, são coisas sobrenaturais. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? A Bíblia fala então que o Senhor Jesus vai voltar. E aí, se você for acompanhar aqui, é o final agora dos 7 anos. Lá em cima eu escrevi a volta do Senhor nos ares. Mas aqui embaixo eu escrevi Batalha do Armagedom. Por quê? O Senhor vai voltar nos ares conosco, ele vai descer no Monte das Oliveiras e ele vai entrar em Jerusalém. Ok? Eu creio, eu vou só enfeitar um pouquinho para você a história. Eu creio, tem uma profecia lá em Daniel 12, que fala que depois dos 1260 dias, que são os 3 anos e meio, o Senhor volta. Mas aí vai ter mais 30 dias, vai chegar a 1290. Esses 30 dias, eu creio, é o tempo em que o Senhor vai descer, vai entrar em Jerusalém e vai reivindicar a posse do planeta. Tudo pertence a ele. Então eu creio que o anticristo vai reunir a ONU todo, e eu creio que o Senhor Jesus vai entrar e vai dizer para eles: eu sou Jesus que vocês crucificaram, e eu estou aqui para tomar posse do que eu comprei, agora me pertence. Então, os líderes das nações vão dizer: não, nós não pertencemos a ninguém, nós não somos de ninguém, e o anticristo vai estar ali para enganá-los. E durante 30 dias, então, eles vão organizar os exércitos todos e vão marchar contra Jerusalém, para guerrear contra o Filho de Deus. O Senhor vai sair de Jerusalém e lá no vale de Jezreel vai acontecer a batalha do Armagedom. É a batalha, é o final da história, ok? O Senhor então vai destruir 200 milhões de soldados que estarão ali para resisti-lo, para apontar as armas para ele, mas ele vai fazer isso apenas com a sua palavra. Nós não temos noção do que é isso. Não temos noção do que é isso. A Bíblia fala que quando os soldados chegaram para prendê-lo, eles perguntaram: quem é Jesus? O que, que o Senhor respondeu? Eu sou é o nome de Deus. Quando ele disse eu sou, aconteceu o que com os soldados? Caíram para trás. Só porque ele falou eu sou. E se ele falasse morra? E se ele falasse caia fogo do céu? Não temos noção do poder. Não temos noção do poder. Mas vai ser assim naquele dia. A Bíblia fala que vai sair uma espada da sua boca. A espada é símbolo da palavra. E com essa palavra, ele vai destruir todos os exércitos. Então, aí começa o milênio. Por que milênio? Porque a Bíblia fala que o Senhor, então, vai reinar 1000 anos na terra. Só que antes de reinar os 1000 anos, ele tem que limpar a terra. O que ele vai fazer, então? Primeira coisa, ele vai pegar a besta e o falso profeta e vai lançar no lago de fogo, vivos. Vai lançar no lago de fogo. Depois, ele vai reunir as nações. Isso está lá em Mateus 25, depois você pode ler. Ele vai reunir as nações e ele então vai separar quais nações vão poder entrar para o milênio e quais não vão poder. Preste atenção, essas nações são homens e mulheres que sobreviveram à grande tribulação. Então não vai morrer todo mundo, mas vai morrer muita gente. Eu garanto para você, baseado nas trombetas, que 1/3 vai morrer. Ok? Está escrito. Então vai sobrar ainda. Algumas nações não vão entrar no milênio. Quais? Aquelas que perseguiram cristãos e judeus. Não vão entrar no milênio, vão ser lançadas no lago de fogo vivas. As outras nações que não perseguiram, mas até ajudaram os crentes e os judeus. Quando Jesus disse: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estive preso e foste ver-me. Então essas nações vão poder entrar no milênio. Não significa que elas são convertidas, ok? É apenas gente ímpia, mas sensata, ok? Que fez uma boa obra, o Senhor vai permitir que elas entrem no milênio. Mas elas não estão salvas por causa disso, mas elas vão ter o privilégio de ter Jesus como rei. O Senhor vai reinar sobre elas. Pergunto para você, vai ser um reinado maravilhoso? Mas não vai ter democracia, ok? Ele não vai perguntar opinião para ninguém. Ele vai reinar com cetro de ferro, autoridade absoluta. Eu não falei, mas também já terá acontecido o tribunal de Cristo. Nós, os crentes, já teremos sido julgados, ok? E já temos recebido a recompensa. E vamos começar reinando com ele no milênio. Pastor, todos os crentes vão reinar? Não, nem todos, só aqueles que receberem a recompensa. Pastor, e os que não receberem? Serão glorificados, estarão aqui também, mas não têm uma posição elevada no reino, ok? Então não fica pensando onde é que vai estar, vamos estar sempre todos juntos. Mas alguns vão receber uma posição de glória, outros não. Que você receba, trabalhe para ser aprovado naquele dia. Quando estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então começa o milênio. Durante 1000 anos o Senhor vai reinar aqui. Vai ser um reinado de paz, ok? As armas de guerra serão transformadas em arado. Então não haverá fome, não haverá guerra. Vai ser tudo aquilo que o homem imaginou que seria o ideal, né? A utopia vai acontecer na terra. Mas no final dos 1000 anos... Ah, outra coisa. No começo dos 1000 anos, Satanás é preso. Presta atenção, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Satanás não, ele só é preso. E no final dos 1000 anos ele é solto novamente. E o que, que ele vai fazer? Ele vai de novo seduzir as nações para pelejar contra Cristo. Então no final do milênio vai ter outra guerra, que é chamada a guerra de Gog e Magog. Está aí. É outra guerra, mas é a coisa mais impensável. Hoje, depois de 1000 anos, tendo o próprio Senhor Jesus como rei, os homens ainda vão rejeitá-lo e vão preferir a Lúcifer. A Bíblia fala então que nesse momento, não é, os homens vão, eu penso que essas bombas estão entesouradas para esse dia, e os elementos abrasados se desfarão, e então haverá novos céus e nova terra. E o mar não vai existir, porque é tudo novo, tudo novo. Quando houver novos céus e nova terra, então vai estabelecer de novo o julgamento. Só que agora vai ser o julgamento do trono branco. Tem algo que eu não falei, é tanta coisa para falar. Na volta do Senhor Jesus, os crentes vão ressuscitar, todos os crentes, todos. E vão receber um corpo glorificado, todos os crentes, vencedores ou não. Todos vão ser glorificados, quando dizem amém. Mas os ímpios só vão ressuscitar no final do milênio para passarem pelo julgamento do grande trono branco. E eles vão ressuscitar para poderem ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde o próprio inferno, onde eles estão hoje, vai ser lançado também. E aí Satanás finalmente será julgado e nós estaremos lá para julgar os homens e os anjos. Você vai receber uma posição de autoridade extraordinária. Vamos julgar até os anjos caídos, quando dizem amém. A Bíblia fala então que nesse momento vai descer do céu a nova Jerusalém, a cidade de Deus. E tem a descrição dela na palavra, ok? E a Bíblia então encerra esse momento, porque a nova Jerusalém são os santos aperfeiçoados que vão se casar finalmente com Cristo. E a festa das bodas aconteceu antes do casamento. Ok? É sempre assim em Israel. A festa acontece, no final da festa tem o casamento. Então também vamos ter 1000 anos de festa e no final haverá o casamento. E aí a Bíblia encerra, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Eu sei que tem muita dúvida. Eu falei muita coisa em muito pouco tempo, talvez esqueci de um ponto ou outro. Mas eu procurei te dar um quadro geral. Talvez nos próximos domingos eu fale de detalhes, para você entender melhor. Quantos dizem amém? Fique em pé onde você está. Me perdoe mais uma vez o passar da hora, mas nós estamos no feriado mesmo. Você pode chegar em casa e descansar. Quantos podem dizer Maranata hoje? Ergue a sua mão para o céu. Respira fundo. Você foi escolhido por Deus. Você é eleito de Deus. Ele derramou o amor sobre você. A Ele, Ele se agradou em chamar você de filho. Ele não se envergonha de chamar você de filho. Ele é o seu Pai. Ele começou em você a boa obra. Ele vai completá-la. Essa é a glória dos filhos de Deus. Pai, eu oro hoje que nós, como noiva, tenhamos um coração despertado para te amar. Ó Deus, que haja em nós um coração apaixonado. Ó Deus, que a cada dia clame pela tua volta, sonhe com a tua volta. Ó Deus, que nesses dias os sonhos se multipliquem no meio dos teus filhos. Sonhos que trazem revelação, sonhos que tragam esclarecimento para cada um. Seja o Senhor, pelo teu Espírito, a instruir a cada um a respeito dessa verdade tão maravilhosa e, no entanto, tão profunda. Pai Santo, dá-nos uma mente clara para compreender, ó Deus, e um coração simples para aceitar e alimentar da verdade da tua palavra. Nós oramos hoje, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, aleluia. Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada. Obrigado por ter vindo hoje. Dê um abraço a quem está perto de você. Fala, irmão, você entendeu tudo.